voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã, aqui pela sua emissora, você continua interagindo com a gente. A gente aproveita novamente para mandar um abraço especial a todos que nos acompanham através da sua rádio e da sua televisão, da sua cidade e da sua região. E por falar em região, vamos trazer logo o repórter Jonas Mendes.
Ah, vamos sim.
Opa, Jonas, bom dia para você. Por onde? Onde andas, Jonas? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, companheiros. Bom dia. Estamos bom dia, Jonas. Aqui em frente o... Bom dia, estamos em frente aqui ao Instituto Médico Legal de São Luís, também do ICRIM, acompanhando a movimentação interna e externa. Em se tratando de externa, nesse momento, dá para conferir aí, através da nossa produção, o trânsito aqui na parte externa, no, na Avenida dos Portugueses. Como sempre, na manhã, pelo período da manhã, é sempre uma lentidão, no sentido centro, área Itaquibacanga, muitos carros e muita lentidão também. Pela manhã também, em outra parte da cidade, nós conferimos, infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado envolvendo o transporte coletivo da capital maranhense. Aí você vê na imagem o ônibus parado por conta de uma queda de uma barra de direção. Graças à habilidade do condutor, não teve uma situação tão grave. Segundo informações, alguns passageiros ainda, infelizmente, acabaram saindo lesados levemente, com gravidades bem leves, ou seja, com lesões bem leves, mas aí você percebe pelas imagens, inclusive a barra de direção arriada, aí na parte de baixo do ônibus, aí que serve o terminal de integração aqui da nossa, um dos terminais aqui de São Luís. Quanto à movimentação na área policial, de acordo com o ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, foram 4 corpos que deram entrada nas últimas horas aqui na capital maranhense. Procedente todos aqui da região metropolitana de São Luís, um corpo é procedente lá da cidade de São José de Ribamar, lá do Pindaí, uma vítima de arma de fogo, um homicídio, mais um que aconteceu, e certamente a polícia deve estar aí trabalhando na condição de identificar a causa e os autores. No Jardim Tropical, foi encontrado um cadáver. E Socorrão 2 encaminhou para o Instituto Médico Legal de São Luís 2 corpos vítimas de acidentes de trânsito procedentes aqui da região metropolitana de São Luís. Então, bom dia, companheiros. Com a proteção divina, com a bênção do Pai Eterno, amanhã a gente retorna, porque daqui a gente já vai seguir ali para a Câmara Municipal de São Luís para acompanhar a movimentação, a Câmara que já está trabalhando no sentido de colocar em votação, logo em breve, o orçamento da capital maranhense para 2026. É com os senhores, amigo.
Ok, obrigado.
Obrigado, Jonas.
Obrigado, Jonas, que você tenha aí realmente um dia bastante produtivo, porque lutador sabemos que
traz
você
notícia é e traz movimento pra gente da Câmara. Isso, aí, traz
amanhã,
notícia.
Amanhã queremos informações direto da Câmara de Vereadores, sim, saber o que vai acontecer nesta quarta-feira por lá.
Última sessão da semana.
Pois é, Casa Legislativa aqui da capital maranhense. Mas vamos sair da região Itaquibacanga, vamos direto para a capital federal. Nildo Costa está conosco? Vamos lá, Nildo?
Olá, Nildo Costa.
Pois é, Nildo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Nildo, o governador lá do Rio de Janeiro, Caldo Castro, pode ser cassado? É isso, Nildo?
Bom dia, Jalba Pereira, bom dia, Carlos Rocha. Olha, só antes de falar aqui sobre, eu acho que nesse julgamento do TSE, mas eu vou, o Zé Rocha vai corrigir vocês aí, vocês ficam atentos que o Zé Rocha, você entendeu? Que Brasília neste momento não é capital federal, não é capital brasileira, mas aqui neste momento.
É verdade.
Entendeu? No momento... É capital brasileira, Belém do Pará.
É verdade. COP
30.
Você COP 30 foi transferido.
Você vai para lá também?
Não. Não, apesar de estar credenciado para o COP 30, né? Mas não tem, né? Não temos estrutura para ir, não. É verdade. Não temos estrutura.
Vai ficar em Brasília.
Central
mesmo.
De Notícias. vem ficar em Brasília. Se a Central de Notícias tivesse lá o stand dela para lá, sim, nós poderíamos ir para lá, que estamos credenciados para isso. Mas vamos ficar acompanhando aqui.
Vai estar só alguns companheiros.
Nós teremos correspondentes de lá.
O Lucas e o Nino estarão por lá, viu?
Teremos também a participação lá do Zé Lobo, também vai estar lá.
Isso, Luiz Lobo.
Perdão.
Isso. Pois não, Nildo.
Muito bem. Pois é, então, essa sessão ocorreria ontem no Tribunal Superior Eleitoral, né? Acontece esse julgamento, não tem nada a ver com a operação, não tem nada a ver com isso, isso é um outro caso, né? Essa questão envolvendo aí o governador lá do Rio de Janeiro, mas é uma expectativa, porque aquilo que falávamos ontem, né, Humberto Fernandes e eu, aquela questão tudo aqui no Brasil se leva para o lado político, né? Então as pessoas já davam, porque o cara, essa operação viabilizou o cara a ser candidato A, candidato não sei para quê, não sei para quê, sinceramente, não sei quando é que passa pela cabeça das pessoas e essa confusão toda o Brasil vive atualmente, entendeu? Então aí fica com essa questão de vai ser caçado, não vai ser caçado, porque não sei o quê. Eu, sinceramente, vamos ver, aguardar lá o que é que o Tribunal Superior Eleitoral vai resolver, se vai caçar ou se não vai. Para mim, pouco, tanto faz, né? Tanto faz. Eu só quero saber por que que vai ser caçado, o que que ele cometeu para ser caçado, e só isso. E aí a gente informa a população, porque isso a população precisa saber. Jalber, ontem aconteceu uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, tratando sobre o projeto de lei, que é de 2020, que é do Poder Executivo, né? Olha só, desde 2020, hein, esse projeto de lei está aqui para ser discutido. Sabe o que trata? De regulamentação de profissões de engenharia e também da agronomia. Essa audiência pública é um projeto de lei que tem como relator um deputado maranhense, aí o Kleber Verde, do MDB do Maranhão, está relatando. E ontem houve essa audiência pública, nós aproveitamos para conversar aí com o Kleber Verde sobre esse projeto. Vamos ouvir o deputado.
Como relator, esse é o nosso papel, ouvir a todos, para que nós possamos ter o discernimento para apresentar um texto do relatório diante daquilo que é aquilo que a CCJ tem como prerrogativa, que é garantir a constitucionalidade da matéria. Esse tema já foi amplamente debatido, discutido nas comissões de mérito, passou por 3 comissões e agora nos cabe relatar aqui na CCJ. Tenho certeza que o que nós ouvimos aqui dos parlamentares, de todos que aqui puderam usar da palavra, é que nós temos aí um texto já praticamente redondo e que será muito sucinto aquela mudança no sentido de poder atender a alguns detalhes que aqui foram apresentados que são importantes para a engenharia. Por exemplo, acabar com esse absurdo que é a cobrança de uma multa de 20% do engenheiro que eventualmente atrasa com a contribuição, reduzindo ela para 2%. Enfim, a questão da paridade entre a engenharia do nosso país com outros países que eventualmente têm o seu engenheiro trabalhando aqui. É muito bom, é muito importante ter a reciprocidade.
Pois é, está aí a fala do deputado Kleber Verde, né, sobre esse projeto de lei, que essa lei, rapaz, de 1966, né? Eu acho que nenhum de nós ainda éramos nascidos ainda, né, que trata sobre essas profissões e aí nunca foi regulamentado. Então tem algumas mudanças que as categorias estão exigindo, estão querendo e precisando, na verdade. Há exemplo aí do registro único, né? Que a pessoa que tem é profissional no Maranhão é diferente de quem é para exercer a mesma profissão, fazer a mesma coisa em outros lugares. É meio que difícil até a gente entender isso, né? É incrível isso. Mas vamos ter essas mudanças aí. Nós conversamos também com o presidente do CONFEA, o Vinícius Marquese. Vinícius Marquese, ele conversa, ele fala sobre esse projeto, vamos acompanhar.
É ali o nosso compromisso. É o compromisso com o desenvolvimento do país por meio desses profissionais, desse material humano, que é extremamente necessário para a gente chegar onde a gente precisa chegar como país, como nação, entregar um bom serviço para a nossa população. Esse é o nosso objetivo. Então, deputado, compromisso aqui reafirmado com esse objetivo e agradecimento feito por tudo que o senhor vem fazendo por nós e também o nosso presidente da CCJ, deputado Paulo Aze. Tá bom? Conte com a gente, não tenha dúvida nenhuma que o senhor vai fazer parte da história do sistema pela participação nesse projeto e pela atenção. Muito obrigado.
Bom, então, para informar, esse projeto já passou aí por 3 comissões, já decidiram ali, já analisaram o mérito, está na CCJ, quando tem a relatoria aí do deputado Kleber Verde, de lá vai aqui para apreciação do Senado, do plenário da Câmara, e depois segue para o Senado Federal. Portanto, ainda vai andar bastante, né, para aprovar essa regulamentação aí da engenharia e da agronomia. Meus caros, Jalba Pereira e Carlos Roger, olha, uma informação só para fechar aqui, para deixar vocês mais alegres.
Fique,
tá?
À vontade, fica à vontade.
Vocês ficam alegres. A CPMI do INSS são conversa de bastidores, tá? Conversa de bastidores. Fiquei sabendo ontem que já está tudo certo, já vou encerrar as investigações, os trabalhos e tchau, tchau. Pega aquele tapete, bota tudo de baixo e vamos embora. Segue a vida.
Só isso mesmo.
Ô, Nildo. Tudo acabou em quê, Nildo? Acabou tudo em quê, Nildo? Acabou tudo em quê?
Já vai. Acabou tudo naquilo que a gente gosta pra caramba, as final de semana, aí eu me atento. Eu gosto de uma pizza. Entendeu? Vai acabar em pizza. Foi o que nós ficamos sabendo ontem, meus caros, daqui a pouco, daqui a uns 2 semanas, depois logo aí da parada aí do COP30, né? Que aqui vai parar tudo. Então, depois da COP30 aí, vamos dar um jeito aí de encerrar os trabalhos da CPMI e tchau. A outra que foi instalada ontem aqui é a CPI do crime organizado. Tem aí o Fabiano Catarato, senador Fabiano Catarato, é do PT do Espírito Santo, é o presidente, né? O Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator, ele que pediu a instalação. Vem mais essa aí também, sinceramente. O Jovem, que é um cara meio mais otimista do que eu, ainda acredita muito nesses colegiados. Sinceramente, perdi as esperanças desses colegiados. Para mim, é mais gastos.
É verdade. Um abraço. E Nildo, parece que o Haddad não está muito satisfeito com o Bill Gates, né? Parece que agora eles estão trocando farpas, né? O Haddad disse que não vai deixar o Brasil trocar energia limpa por energia suja. É briga de cachorro grande, né?
Rapaz, aí eles vão se entender. Eu não sei como é que é essa confusão de Haddad com Bill Gates. Entendeu? Essa energia limpa, energia suja, eu, sinceramente, é uma briga que eu não sei nem onde é que vai dar, sabe, Carlos Rocha?
É verdade.
Nem onde
é
que vai dar essa tropa de farpa aí. É para, vamos lá, vamos ter Ibope aí, vamos desviar a atenção do povo brasileiro para alguma coisa. Porque de benefício próprio para o povo brasileiro, o que, que isso traz?
Tá certo então, obrigado, Nildo.
Obrigado, Nildo, felicidade pra você. Ok, tivemos então a participação.
Essa questão aí da briga do Haddad com o Bill Gates, olha de quem é.
Nem sabia.
Briga grande. É porque acontece em São Paulo o Bloomberg Green Summit em São Paulo. E o Haddad, ele afirmou que o Brasil possui vantagem competitiva aderente às pautas climáticas. Dentre essas vantagens estão a questão do vento, né, que o Brasil tem aí
muito
sol que
também.
O Brasil tem aí para dar e vender, e o Bill Gates falando sempre da energia suja, né? Então houve esse conflito entre grandes nomes do poder mundial, né? Podemos colocar o Haddad assim, né, já que pois é um grande ministro, né?
Agora você fica triste, viu, Casos, essa situação aí que o Nildo trouxe, que vai ser concluída essa CPMI, pelo visto não vai dar em nada. Então é uma tristeza, né? Realmente, é o que se espera, é que porque o que se sabe é que os aposentados que foram lesados, a palavra correta é essa, foram lesados por anos, aí com esses descontos, alguns conseguiram receber, mas esse recebimento, essa quantia que foi recebida, não chega nem um terço. Sim. Daquilo que foi descontado. Enfim, quando foi criada essa CPMI, que para quem não sabe é aquela CPI mista, com deputados e senadores, uhum, a gente acreditava que poderia resultar em alguma coisa. O que se percebe, o cidadão, o indivíduo, ele é convocado para depor lá na CPMI. Mas nesse mesmo momento, o próprio STF dá um habeas corpus a ele que dá o direito de se manter calado. Ora, se você vai com a argumentação de que você pode ficar calado, o que é que você vai fazer para lá?
Eu prefiro me abster ao direito de ficar calado.
Pois é.
Aí depois que inventaram isso.
Pois é, e o cara vai para lá fazer o quê? É. Então, enquanto houver esse tipo de situação, esses habeas corpus concedido a essas pessoas, que dá a eles ao direito de ficar calado, então eu acredito que não pode.
E ainda gasta dinheiro público, porque realiza uma sessão, né?
Pois é. Aí o cara vai dizer que vai manter calado, só vai falar nos autos, enfim, e acaba dando em nada. Então é preciso que haja um consenso da justiça brasileira, ou que possa ser mudada, alguma coisa, para que a pessoa realmente possa ser feita essa cariação e possa ser descoberto se está falando a verdade, se está mentindo, se há indício, se não há indício. Eu acho que hoje é muito difícil para o delegado, qualquer investigador, que vai se pôr diante de uma situação dessa, onde o depoente tem o direito de ficar calado. Então, realmente, é difícil fazer justiça dessa forma.
E eu prefiro permanecer calado.
Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você.
Vamos lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil.